Tudo bem com vocês? Trouxeram a Bíblia? Vocês lembram qual é o capítulo que nós estamos usando? Levítico 23. Muito obrigado. Uma saudação carinhosa a todos os que estão presentes aqui. Se você é convidado da Novo Tempo, você também é muito bem-vindo. E uma saudação muito especial a quem está em casa ou em algum lugar nos assistindo agora. Deus está aqui e Deus está aí com você. Durante muito tempo eu disse que dizer que esta igreja é muito rica é muito pouco. A partir de hoje eu vou dizer uma outra coisa. Se vocês concordarem, vocês podem dizer amém. Tá certo? A partir de hoje eu vou dizer que esta igreja é um pedacinho do céu aqui na terra.
Amém.
Deus seja louvado. Durante essa semana, percebem que eu estou fazendo um jeito aqui de eles se acomodarem lá para eu poder começar e você não perder nada, tá entendendo? Durante esta semana nós tratamos sobre as festas. As sete festas que muitos dizem dos judeus, ou as sete festas do Antigo Testamento. Mas eu ensinei aqui que elas são as festas do Senhor. São santas convocações. Um resumo rápido, como fizemos todas as noites. A Páscoa simboliza o sangue do Cordeiro protegendo o primogênito naquela noite da décima praga no Egito. Mas a Páscoa também simboliza a morte de Jesus. A segunda festa, a festa dos pães asmos, que simboliza a saída correndo do Egito apressadamente, por isso não deu tempo de o pão fermentar, mas representa também o dia do sepultamento de Jesus, um dia de tristeza. Em seguida vem as primícias. Os primeiros frutos eram colhidos e eles eram levados para o Senhor. Mas as primícias representam a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a primícia dos mortos. Por que Ele é a primícia dos mortos, sendo que antes dEle tantas pessoas morreram? Porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, Paulo falou que ele era conhecido antes da fundação do mundo, mas que tornado visível nos nossos dias. Ele foi prometido antes da fundação do mundo, essa é a ideia. Depois então vinham a festa do Pentecostes, 50 dias depois das primícias. As coisas de Deus, elas são assim muito coerentes. Deus não é confuso como algumas pessoas pensam. Deus faz as coisas muito corretas. A Bíblia diz que 50 dias depois das primícias, eles deveriam fazer a festa da colheita, o Pentecostes. No Novo Testamento, o que aconteceu? Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, ensinando-os depois da ressurreição. Aí ele foi para o céu. Levou consigo as primícias que ressuscitaram junto com ele. Está em Mateus no capítulo 27, 51 a 53. Durante 10 dias, do quadragésimo ao quinquagésimo, os discípulos ficaram em Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus, que disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E enquanto isso, Jesus foi para o céu, apresentou-se diante de Deus, no trono do universo, mostrou o seu sacrifício, e o Pai disse: está aceito. E então Jesus apresentou aqueles que ele levou consigo, que eram cativos da morte, mas que ressuscitaram com ele, e os apresentou ao Pai. E disse para o Pai assim: a minha igreja, já que o Senhor aceitou o meu sacrifício, eu quero pedir uma coisa: onde eu estiver, eu quero a minha igreja comigo. E o Pai concordou. E então os braços do Pai envolveram o Filho, e Deus disse assim: e todos os anjos, o universo o adore, todos o adorem. E então, como manifestação de que o céu aceitara o sacrifício de Jesus, Deus cumpriu uma das promessas que Jesus fez aos seus discípulos, quando ele disse assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco. E no dia do Pentecostes, o Espírito de Deus desceu sobre a sua igreja, e Pedro pregou um baita de um sermão, e naquele dia 3.000 pessoas se converteram num só sermão. É o Espírito de Deus. Sobram três festas: as trombetas, a expiação e os tabernáculos. As trombetas representam a pregação do Evangelho, a pregação de que há um juízo. Escutou o coral dizendo isso? Temei a Deus e dai-lhe glória, a hora do seu juízo. Mas as trombetas também representam a volta de Jesus. Em seguida das trombetas, que acontecia, festa acontecia no primeiro dia do sétimo mês, vinha então o décimo dia do sétimo mês, que era o dia da expiação, um dia de jejum e oração. O povo orava e jejuava por 24 horas. E havia uma grande expectativa à porta do tabernáculo e depois à porta do templo, porque naquele dia, somente naquele dia, um sumo sacerdote adentrava no lugar santíssimo, isto é, no Santo dos Santos. Enquanto ele estava lá dentro, todo mundo lá fora numa expectativa, porque é que estava em jogo ali a vida das pessoas, ou o perdão dos pecados ou a morte. E quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo e se apresentava diante do povo, ele proferia uma bênção: todos estão perdoados, a bênção queria dizer. E aí eles começavam tudo de novo. 5 dias depois eles começavam uma grande festa, conhecida como a festa dos tabernáculos. O que tem a ver a festa dos tabernáculos com o povo? A Bíblia diz que Deus queria ensinar ao povo e às gerações futuras que Deus os fez andar pelo deserto, e eles tiveram que viver em cabanas, em tendas. Mas não é só isso. Querem ver que coisa linda? Êxodo 25:8 diz que Deus mandou construir um tabernáculo para habitar com o povo. Pode olhar na Bíblia, 25:8 de Êxodo. Tabernáculos, habitar com o povo. No original, Deus estava dizendo assim: eu vou tabernacular com eles, tabernacular. De repente você não vai encontrar isso em qualquer dicionário. Tabernacular significa estar com, ficar com, adorar com. Deus queria ficar com o seu povo. Agora, vejam a ideia de Deus. E eu disse que as coisas de Deus são muito bem feitas. Lá no passado, Deus queria ficar com o povo, tabernacular com o povo. Quando nós vamos lá para o Apocalipse, a Bíblia diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21. Deus habitará com eles e eles serão o povo de Deus. No futuro, nós vamos estar com Deus para sempre. Deus vai tabernacular conosco para sempre, estar conosco para sempre, ficar conosco para sempre, amém? Agora vem o assunto de hoje. Estão com a Bíblia aberta em Levítico 23? Durante toda a semana nós trabalhamos a partir do verso 4 até o verso 44, as sete festas. E então ficaram alguns poucos versos de fora, no comecinho do capítulo. E eu quero ler para vocês esses três versinhos rapidamente. Levítico 23, primeiro, segundo e terceiro versos. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Observem, olhem de novo aí no papel, na Bíblia. Pode olhar também no smartphone. Vale também: as festas fixas do... Quer que diz aí? De quem são as festas? Do Senhor. Elas são santas convocações e são estas as minhas festas. Aí vem o verso 3: 6 dias trabalhareis ou trabalharás, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. No sequência, Deus está falando de sete festas, sete comemorações. Por que será que Deus colocou o sábado do sétimo dia para encabeçar o capítulo? Já parou para pensar? Fratelo, já pensou nisso? Já pensou? Por que será que Deus colocou o sábado do sétimo dia tão pertinho destas festas que nós chamamos cerimoniais, sendo que o sábado do sétimo dia não é cerimonial? É simples. Porque todas as festas, elas deveriam ter um padrão. E qual é o padrão? O padrão é o sábado. Por exemplo, das sete festas, duas delas não tinha dia festivo, comemorativo, para não trabalhar. A Páscoa e as primícias. Nestas duas festas, não tinha sábados. Então, como é que daria para ter sete sábados se eram sete festas e em duas delas não tinha sábado? Porque em outras duas, as festas demoravam uma semana inteira e eles então tinham um sábado no começo da festa e um outro sábado no final da festa. Sete sábados. Mas estes sábados cerimoniais, eles só têm a ver com o sábado semanal, a ideia. Sabem por quê? Porque estes sábados festivos, cerimoniais, eles não são aquele sábado que veio lá da criação. Esses sábados poderiam cair em qualquer dia da semana. Eles poderiam cair na sexta-feira, na quinta-feira, na quarta, na terça, na segunda, no domingo, qualquer dia. No primeiro dia, em vez de domingo, no primeiro dia. Qualquer dia. E quando acontecia de um sábado festivo cair no mesmo dia que o sábado semanal, no sétimo dia, em João 19:31, se quiser olhar pode, a Bíblia diz que aquele dia era um grande sábado. Grande sábado não era um dia de 48 horas. Grande sábado era um dia quando um sábado festivo caía no mesmo dia que um sábado semanal. Está claro até aqui? O sábado tem sido uma dificuldade, o sábado tem sido um problema. Muitos discutem sobre o sábado. E uma pergunta que quase sempre aparece é: o sábado foi encravado na cruz? Porque o Novo Testamento fala isso. Se você ler em Colossenses no capítulo 2, e pode olhar, eu lhe dou essa liberdade, faço questão que você olhe na Bíblia, a partir do verso 14. Muitos ensinam que o sábado foi encravado na cruz. E aí eu pergunto a você, mas não responda para não errar. O sábado foi encravado na cruz? Porque você vai falar não. Mas não fale não. Porque a resposta certa é sim e não. Mas como, pastor? É simples. Os sábados cerimoniais, eles foram encravados na cruz. É evidente. Por quê? Porque eles eram sombras do Senhor Jesus que viria. Tanto que as primeiras festas, a Páscoa, os pães asmos e as primícias, eu acabei de falar para vocês que o cumprimento eram a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, não falei? As outras festas também têm os seus cumprimentos. Agora, que sábado não foi encravado na cruz? O sábado do sétimo dia. Por que que eu posso dizer isso? Porque o sábado do sétimo dia, ele não faz parte das festividades que vieram depois. O sábado do sétimo dia é antes, inclusive, do pecado. Porque todas estas coisas vieram depois em razão do pecado, e nós aprendemos que as festas, elas são cenas da salvação. Cada festa é um trechinho, é um pedacinho da salvação. Mas o sábado é antes disso aí. E como é que eu posso provar isso? Quando, por exemplo, alguém chega com a Bíblia e diz assim, ó, aqui a Bíblia diz que o sábado foi encravado na cruz. E eu preciso saber a diferença entre os sábados festivos e o sábado do sétimo dia. O sábado festivo ele podia cair em qualquer dia, mas o sábado do sétimo dia é o sábado que Deus estabeleceu no Éden. Se quiser olhar na Bíblia, pode, Gênesis 2, 1, 2 e 3. A Bíblia diz que, tendo terminado toda a sua obra, no dia sétimo Deus descansou, abençoou e santificou. Vou traduzir numa linguagem estinética para você entender. Não precisa rir, porque é assim mesmo. Facilitar. Deus chama Adão e Eva e diz assim: eu não me canso. A Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fatiga, pode procurar, está escrito na palavra. Deus chamou Adão e Eva e disse: eu não me canso, mas eu vou dar o exemplo para vocês. Nesse dia eu vou me encontrar com vocês e eu vou passar o dia inteiro com vocês, o sábado, o sétimo dia. Nos outros dias eu venho aqui na viração do dia, isso também está na Bíblia. E o que que Deus fez? Ele colocou uma bênção em cima do sábado, colocou uma santificação em cima do sábado e deu um exemplo descansando no sábado, mesmo não estando cansado. Vou falar uma coisa para você. Existe algum dia da semana que a gente tem mais vontade de ficar na cama do que o sábado? Tem? Sabe por que que não tem? Porque quando Deus nos criou, Ele plantou no nosso DNA um dia para descansar. E o homem é um ser uno e indivisível. Se você quiser descansar só o físico, terça-feira resolve. Está nervoso? Vá pescar. Não é assim que a gente lê nos carros? Qualquer dia serve para descansar o físico. Mas o homem não é só físico. Para descansar o ser todo, a alma, porque Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser a alma vivente. O homem não tem uma alma, ele é. Tanto que quando o fôlego de vida sai, o que a gente chama de espírito, que volta para Deus, o fôlego, o corpo vai para o cemitério, para o pó, vai para a cremação e não sobra nada. Tá certo, doutor? Não tem mais alma. Para descansar o físico, qualquer dia serve. Agora, para descansar o ser como um todo, tem que ser no sábado. Porque num outro dia não descansa o ser como um todo. Eu vou dar um resumo aqui para você entender por que que eu tenho essas convicções. Lá no Éden, Deus disse assim: é o sábado. Está claro até aí? Vocês têm dúvida? Porque se tiver dúvida, eu gasto mais tempo para explicar. Não tem dúvidas, posso ir para frente? Lá no Sinai, o Deus que já tinha dado o sábado lá atrás, que tinha escrito no coração de Adão e Eva a sua lei, lá no Sinai ele falou assim: lembra-te do dia do sábado. Você já lembrou de alguma coisa que nunca existiu? Nós só podemos nos lembrar de alguma coisa que já existe, de alguma coisa que já aconteceu. Ah, eu lembro do meu tempo de jovem. Oh, tempo bom aquele. Já escutou essa bobagem por aí? Tempo bom é hoje. Que tempo bom aquele? Hoje é que é o tempo bom, aleluia. Mas Deus falou: lembra-te, porque o sábado já existia. Aí o tempo passa, vem os profetas de Deus. Os profetas falaram do sábado. Se você quiser conferir pelo menos um, pode olhar em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. Deus falou assim: o meu sábado vai ser um sinal entre eu e você. Entre mim e vós é um sinal perpétuo. Sinal. Os profetas falaram disso. Ah, mas algumas pessoas não gostam do Antigo Testamento. E eu respeito inclusive as pessoas que não gostam do Antigo Testamento. Mas eu as respeito como pessoas, não as suas ideias. Porque quem não gosta do Antigo Testamento pode jogar fora o Novo também. Porque o Novo Testamento é uma colcha de retalhos do Antigo. Você vai descobrir que há muitas coisas que estão no Novo Testamento que foram pinçadas do Antigo Testamento. Não dá para viver, usar um e ser salvo conhecendo um sem conhecer o outro. Qualquer dia desses eu vou arrancar essa página branca que tem aqui dividindo os testamentos. Porque ela não vale nada. A Bíblia é um todo. Mas no Novo Testamento o que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia diz que Jesus guardava o sábado. Lucas capítulo 4 diz assim, que num sábado ele foi para Nazaré, a cidade onde ele foi criado, ele levantou para ler, ele foi adorar, porque era o seu costume ir no sábado na igreja. Pastor, mas e o povo que seguia Jesus? Ah, é simples, as mulheres que seguiam Jesus, Lucas capítulo 23, elas descansaram no sábado, segundo o mandamento. Lucas escreveu isso, sabe quanto tempo depois da ressurreição de Jesus? 30 anos depois. Aí vem alguém e diz assim: não, mas porque Jesus ressuscitou no domingo, agora... Não, a Bíblia nunca falou isso. E aqui é Bíblia. Não é conversa fiada, não é tradição, não é concílio, é a palavra de Deus. Bom, mas tem mais alguém na Bíblia que guardou o sábado? Os discípulos de Jesus guardavam o sábado? Pega Atos 16 e você vai descobrir que Paulo foi numa cidade onde não havia igreja, e num sábado, segundo o seu costume, ele saiu para a beira de um rio, debaixo de umas árvores, para adorar a Deus no sábado. E levou uma porção de gente junto e fundou uma igreja ali. Mas e o Apocalipse, ele fala alguma coisa? O Apocalipse fala no capítulo 14. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Tá bom até aí? A paciência dos santos, os mandamentos de Deus e a fé do Senhor Jesus. Mandamentos de Deus. Mas pastor, tem mais? Só mais uma. Tipo cereja. Não do bolo, porque bolo deixa a gente desse tamanho. O profeta Isaías, no capítulo 66, e no verso 23, ele diz assim, que na nova terra, o sábado vai continuar. E lá está escrito assim, e será que de uma lua nova até outra, de um sábado até outro, virá toda a carne perante mim, para me adorar, diz o Senhor nosso Deus. Ô, gente, não tem alguma coisa errada no mundo? Vocês não perceberam que o grande conflito está tentando nos levar para longe das verdades de Deus? Aí alguém um dia desse chega e pastor, mas o senhor não pode ter convicção de que o dia de hoje, que hoje é dia 7, não é? Será que hoje já não é terça-feira não? Porque o calendário foi mudado. Gente, para quem estuda, não tem dificuldade. Eu já falei aqui durante a semana que para quem quer conhecer a Bíblia com a visão do Deus Espírito Santo, a Bíblia é o livro mais fácil que tem para entender. É mais fácil do que a cartilha suave, aquilo que a meninada há 500 anos estudava na escola. Caminho suave, não cartilha suave, né? Faz tempo, hein? O calendário foi mudado. Mas eu tenho as datas para você e eu explico para você. Você não precisa ser enganado. E aqui eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você acredite na palavra de Deus. Em 1582, Gregório XIII, ele mudou o calendário, porque até aqueles dias era o calendário juliano que valia. O que, que ele fez no calendário? Ele tirou 10 dias do calendário. Só que o dia da semana não mudou, sabe por quê? Pode procurar na história. Porque a quinta-feira, dia 4 de outubro, ela foi seguida pela sexta-feira, 15 de outubro. Não mudou nada, nada. Deus não muda. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há duas maneiras de eu finalizar isso aqui. Uma é uma maneira bem tradicional, quase legalista. Quer ver? Mas eu tenho a outra maneira também, a maneira de coração, a maneira como Deus vê as coisas. Mas eu vou explicar as duas, porque é bom você saber o que todo mundo pensa. A maneira quase legalista, tradicional, é assim. O Senhor Jesus falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Já leram isso na Bíblia? A Bíblia diz assim, aquele que diz que conhece o Senhor Jesus, mas não guarda os seus mandamentos. Alguém lembra o que está escrito na Bíblia? É mentiroso. A Bíblia também diz, está no Apocalipse, que fora da cidade de Deus ficarão os adúlteros, os cães, e um dos grupos lá, aqueles que amam e praticam a mentira. Então vejam, se quem diz que ama Jesus não guarda os seus mandamentos é mentiroso, porque ele falou, quem me ama guarda, e a Bíblia diz que quem é mentiroso não vai para a eternidade, a coisa está ruim, está certo? Então eu poderia dizer assim, gente, tem que guardar, mas não é isso. A ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus não é enfiar um pedaço de pão duro na sua garganta e fazê-lo descer na marra, não. A ideia de Deus é oferecer para você um biscoito delicioso. Desculpem, um bombom, um suco natural. A ideia de Deus é fazer você entender e amar e gostar. Qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus está aqui em Hebreus capítulo 4, verso 9. E esse é o último texto, eu prometo que vou ler, além de comentar mais um outro. O texto diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Que descanso é esse? Esse é o descanso de quem está no Senhor Jesus. Para quem está no Senhor Jesus, ele diz assim: vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quem está no Senhor Jesus, o sábado não é um problema, uma dificuldade, um peso, uma tristeza, uma agonia. Não, o sábado é um dia de festa, é um dia de deleite, é um dia de prazer, é um dia quando nós nos encontramos com Deus e a nossa alma é reanimada, o nosso ser como um todo é reavivado, porque nós estamos em plena comunhão com a fonte da vida, da paz e da luz. Um descanso para o povo de Deus. Quando eu entro nesse descanso, aquelas preocupações horríveis que me matam durante a semana, Deus tira todas essas preocupações. Quando eu digo que essa igreja é um pedacinho do céu aqui na terra, é porque Deus está aqui. E quando você vem aqui, Deus influencia você, Deus abençoa você, Deus alivia você, Deus tira as cargas de cima do seu ombro. Agora, evidentemente, o sábado será um motivo de discórdia no final da história desse mundo, porque o mundo está caminhando para a destruição. Eu comecei falando sobre o sangue do Cordeiro que protege o primogênito, certo? Hoje eu vou dizer para você que em Êxodo 4:22 a Bíblia diz que Israel é o primogênito de Deus. No Novo Testamento eu descobri que eu também sou primogênito de Deus e você também é primogênito de Deus. E 1 Pedro capítulo 2 verso 9 diz assim: vós porém sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem são vocês? Quem somos nós? Povo de propriedade exclusiva de Deus, os primogênitos de Deus. E assim como o sangue daquele cordeiro na verga da porta protegeu o primogênito naquela noite terrível lá no Egito, o sangue do Cordeiro de Deus nas portas do nosso coração nos protege para a eternidade. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso? O repouso de descansar no Senhor. O Senhor está convidando você para uma grande festa que a Bíblia chama de a ceia das bodas do Cordeiro. E eu não vou dizer que já me cansei, porque pastor não cansa. É verdade, são homens de ferro, de aço, pelo Espírito de Deus. Não cansa porque depois de tudo, às vezes o telefone toca de madrugada. Não pode estar cansado, Deus dá forças. Vou dizer para vocês que Deus está nos convidando para uma ceia, que é uma coisa que nós jamais imaginamos. A palavra de Deus diz que aquilo que jamais subiu ao pensamento do homem, que os ouvidos nunca ouviram, os olhos nunca viram, é o que Deus está preparando para aqueles que amam. Esta sim está em 1 Coríntios 2:9. A outra que eu citei está em 1 Pedro, capítulo e verso, a mesma coisa, raça eleita, sacerdócio real. Que festa é essa? É uma festa que Deus está preparando, que nunca ninguém conseguiu preparar e nem imaginar. E para quem que Deus está preparando esta festa? Para aqueles que acreditam nele. Olha para cá. Imaginem se um pai naquela noite lá no Egito não acreditasse no sangue do cordeiro e não tivesse passado o sangue na porta, o primogênito seria morto. Mas todas as famílias que passaram o sangue na porta, em todas estas famílias os filhos foram protegidos. Passem o sangue na porta, protejam a Estela e a Isabela, tá bom? Se você permitir que o Espírito de Deus passe o sangue do Cordeiro na porta do seu coração, você será protegido para a eternidade. A Bíblia diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus não é que eu seja destruído. O plano de Deus é que eu aceite o seu propósito, as suas festas, porque eu sou convidado para a maior de todas as festas, que é a ceia das bodas do Cordeiro, e você está sendo convidado. Se você aceitar, ninguém pode tirar o seu lugar dessa festa, ninguém. Nem o diabo, com todos os seus anjos do mal, não podem. Agora, se você não aceitar, nem Deus com todos os seus anjos poderá levar você para a festa. Porque é uma questão individual, pessoal. Lembram o que Paulo falou para um carcereiro? No mesmo lugar onde eu comecei a história aí, daquela igreja na beira do rio. Ele falou para ele assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É crer. Mas pastor, o senhor falou agora do sábado, agora o senhor está falando crer. Eu estou tentando dizer o seguinte: se você crê de todo o coração, os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são. Se você ama de todo o seu coração, os mandamentos são leves. Quando eu ando aí pela rua, falei isso para minha esposa ontem. Tinha um casal atravessando a rua e eu tento sempre frear o carro para que as pessoas passem. Nem sempre é possível, porque às vezes atrás da gente tem um monte de mal educados. E eu disse para ela: meu bem, se os homens todos pensassem que essa mulher, ela é desse homem aí, jamais um homem ia querer olhar para essa mulher aí com intenções impuras. Ou dar uma cantada, palavra bem rude, né? Nessa mulher. Ela falou assim: meu bem, mas nem todo mundo pensa como você. Eu disse: mas eu vou continuar pregando e orando para que comecem a pensar assim. Se nós tivermos o amor de Jesus no nosso coração, não é só esse assunto. Nós vamos amar as pessoas. Nós vamos amar a natureza, amar as coisas. Nós vamos amar a palavra de Deus. E nós vamos fazer aquilo que o Senhor manda fazer com alegria. Os filhos que amam os pais, de verdade, eles fazem de tudo para não desagradar os pais. É assim ou não é, pai? Não é desse jeito? Eu quero ser um filho que ama o Pai do céu. Eu quero mostrar para vocês um casal. Um casal que está dizendo agora para todos nós que eles amam o Pai do Céu. A Lívia e o Eduardo. Pastor Henrique vai entrar no batistério. Esse casal tem estudado a palavra de Deus. Eles aceitaram os propósitos de Deus. E hoje eles estão querendo dizer para Deus uma coisa: Senhor, que o Deus Espírito Santo passe nas portas do nosso coração o sangue do Cordeiro de Deus. E é com alegria que o pastor Henrique vai batizar vocês. Primeiro, Lívia, seu nome está sendo escrito no livro da vida. Seu nome está sendo escrito no livro da vida. Deus Espírito Santo está tornando palpável, possível, o sangue do Cordeiro de Deus para você. Logo Jesus voltará e Ele vai chamar você para a eternidade. Ser fiel até o final. E seguindo a ordem do mestre, com alegria, o pastor Henrique a batiza agora como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, Lívia. Eduardo, seu nome está sendo escrito no livro da vida. Hoje o Espírito Santo está passando o sangue do Cordeiro nas portas do seu coração. E nós temos convicção em Jesus que quando Ele vier, Ele vai chamar você, sua companheira, sua família. Nesta hora o pastor Henrique vai batizá-lo seguindo a ordem do Mestre. E ele faz isso com alegria no coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus preparou uma cidade para nós. Muitos de vocês já foram batizados, são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu, quando vejo um batismo assim que me toca o coração, eu tenho vontade de dizer para Deus que eu quero renovar o meu voto de fidelidade a Deus. Vou perguntar só para você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do NASP ou de outro lugar. Você gostaria de renovar o seu voto agora? Eu poderia pedir para você ficar em pé, você que quer renovar o voto, você que é membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Feche os seus olhos e eu vou pedir para Deus escrever esse desejo que você tem e que eu tenho, que nós temos, no livro memorial de Deus. Querido Pai, em algum momento do passado nós fomos batizados. Hoje nós estamos sentindo o desejo de renovar o nosso voto, mas isso só é possível pelo Teu Espírito. E eu peço humildemente que o Senhor registre no livro memorial o desejo do nosso coração e que o Senhor nos faça fiéis e leais até o final, até o dia da volta de Jesus. Ouve a nossa prece. Nós oramos em Cristo. Amém.